E agora, José, é o título da nossa série desse mês. Do próximo domingo, ela se encerra. Mas essa pergunta possivelmente foi feita por muitos brasileiros e ainda está sendo feita. É possível que até mesmo você tenha perguntado, e agora, como será? Todo esse turbilhão que aconteceu no nosso país, todos os acontecimentos recentes, a mudança política, a mudança de governo, e quantas pessoas perderam esperança, ficaram desesperados, e agora, como será? Como será a nossa vida? Como será a economia? Como será a segurança? Como serão as minhas finanças, a minha empresa, o emprego? Tantas coisas nós temos perguntado, irmãos, e temos tirado lições domingo após domingo, de como devemos viver, nos comportar, e hoje à noite nós vamos pensar um pouco sobre os amigos de Daniel, três amigos de Daniel. Todos nós conhecemos um pouco a história de Daniel. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, e para acompanhar conosco, nós vamos ler vários versículos do capítulo 1, 2, 3. E tirarmos algumas lições sobre o tema, e agora o que fazer. Os primeiros capítulos de Daniel, ele trazem narrativas da vida do profeta, um jovem, e de seus três amigos, que estão vivendo na Babilônia. Eles são retirados do seu país, Nabucodonosor, ele invade e traz aquele povo cativo, e aí começa a dar início ao cativeiro babilônico que nós conhecemos na história bíblica. E esses três jovens, eles são trazidos, e onde foram levados como prisioneiros, eles trazem lições para nós, de apesar de todos os acontecimentos na vida, de todas as mudanças, a ruptura que aconteceu nele, eles continuam firmes na fé em Deus. Eles obedecem às leis de Deus, e por isso Deus os salva de vários sofrimentos, em várias dificuldades, em vários momentos na vida. E como nós, irmãos, a nossa vida, passamos por diversos momentos de decisões difíceis. E agora, o que devo fazer? E agora, como devo me comportar? E agora, o que devo decidir? E agora o que acontecerá? Muitos acontecimentos da vida nos levam a essa pergunta do e agora, José, e perguntamos a nós mesmos. O que podemos aprender com eles é o que vamos pensar a partir de agora. Capítulo 1 começa exatamente assim o texto de Daniel. No terceiro ano de Joaquim, rei de Judá, O rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém e os seus soldados cercaram a cidade. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo do seu Deus, na sala do tesouro. O rei Nabucodonosor chamou Aspenaz, o chefe do serviço no palácio, mandou que esse escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei e também de famílias nobres. Todos eles deviam ter boa aparência, não ter nenhum defeito físico, deveriam ser inteligentes, instruídos, ser capazes de servir no palácio e precisariam aprender a língua e estudar os escritos dos babilônios. O rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele, o rei, comia e bebia. Estamos diante de um acontecimento histórico na vida de Israel. E aqui são destacados, irmãos, três, quatro jovens que por seu temor a Deus e por sua fé, eles se destacam no início do reinado de Nabucodonosor. O que acontece na vida deles? São retirados do seu país, vivem em famílias nobres, vivem na linhagem real, e de repente eles saem e agora eles são escravos. De repente eles tinham uma vida de liberdade e agora têm uma vida de escravidão. De repente eles tinham as próprias decisões e agora eles precisam cumprir aquilo que o rei Nabucodonosor ele desejava a eles. Eles são tirados e levados para um lugar e um ambiente de corrupção, de injustiça, de inveja. Eles são levados para um lugar onde a política muitas vezes tinha os seus conchavos, porque isso nós identificamos na história de Daniel. E agora o seu futuro, e agora a segurança, e agora como seriam as suas vidas, e agora como seria a alegria, e agora como seria a família. Certamente muitas perguntas haviam na vida daqueles homens. Mas eles demonstram uma fidelidade ao Senhor enquanto eles vivem na corte. Daniel começa esse seu livro falando exatamente sobre esses exilados. O ano é mais ou menos 605 a.C. E o rei Nabucodonosor, ele dá a seguinte ordem às penais: você deve escolher alguns jovens, e esses jovens devem ser diferenciados. Esses jovens, eles devem ser livres de deficiência física. Esses jovens não devem ter manchas na pele, devem ter boa aparência. Esses jovens devem ser mentalmente aguçados. Esses jovens devem ser socialmente equilibrados, refinados, para representar bem a liderança. Esses jovens, eles devem ser treinados na cultura e na literatura babilônica. Possivelmente, Daniel e seus amigos, eles deveriam ter entre 14 e 17 anos quando aconteceu isso na vida deles. E eram jovens, de certa forma, de uma vida tranquila onde viviam. O rei manda que esses jovens recebam do melhor, a melhor educação, a melhor comida. E a melhor comida era exatamente a comida do rei, o que era servido na mesa do rei, no palácio, aqueles jovens deveriam participar. E assim diz o versículo 6. Entre eles foram escolhidos, e os escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Aspenaz lhes deu outros nomes, isto é, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abdinego. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho do que o rei dava. Por isso, foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade para com ele. Que primeira lição eu gostaria de tirar aqui conosco, irmãos, diante das dificuldades, das lutas e das decisões que o dia a dia nos apresenta. A opção, a única opção nossa como servos de Deus é mantermos a nossa fidelidade ao Senhor, independente de toda e qualquer situação. Eu não sei que decisões você toma. Eu não sei em que encruzilhadas a vida lhe coloca. Eu não sei em que momentos você precisa decidir se vai para a direita, se vai para a esquerda ou segue em frente. Mas de uma coisa nós precisamos aprender com o que esses jovens nos mostram: nós não podemos perder a fidelidade a Deus em nenhuma outra situação. Estavam em outra terra, em outro povo, outros costumes, outros deuses. Uma nova vida, uma nova aventura, de livres a exilados. E eles recebem naquele lugar talvez uma ligação que nenhum de nós iríamos ficar satisfeitos e felizes com aquilo que eles receberam. Eles receberam nomes de divindades babilônicas. A eles não eram mais chamados de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Seriam chamados, a partir de então, de Beltesazar. E o nome de Daniel, ele muda de "o Senhor é grandioso" por "Bel, que protege o rei", ou "Senhora, esposa do Deus Bel, protege o rei". Ananias, veja só, de "o Senhor é grandioso", ele recebe ordem de Acur, o Deus da lua. E Misael, o Senhor, quem é como o Senhor, ele passa a se chamar Mesaque, que quem é como Acur. Azarias, "o Senhor é meu ajudador", recebe o nome de Abdinego, servo daquele que brilha Nebo. Irmãos, imaginemos nós sermos levados para qualquer outra cultura, para qualquer outro lugar. E a partir daí, por exemplo, eu não ser chamado de Marcos, mas de qualquer Deus, homenagem a qualquer um dos deuses. Esse foi um impacto na vida daqueles homens. Para alguns poderia ser alguma coisa ruim, mas para outros poderia ser alguma coisa boa. Imagina chegar em uma nova terra e você já receber essa homenagem. Eu recebi uma homenagem, eu me chamo em homenagem ao Deus deles. Imagina você ser levado exilado e de repente, como exilado, você ser escolhido para viver na corte, você ser escolhido para viver no palácio, você ser escolhido para viver e participar da mesa do rei, o banquete do rei, as iguarias do rei, o vinho do rei, todas as comidas que o rei tinha, e eu agora vou participar. Qual seria a nossa decisão? Se já fui honrado com o nome do seu Deus, se agora estou entre os melhores, se agora Ele quer me diferenciar, me dando a sua comida, o que fazer? Daniel diz: não, um momento só. Precisamos manter a nossa fidelidade a Deus. E agora, José, optaram por se separarem do que foi oferecido e de receberem comidas cerimonialmente impuras. Será que eles decidiram ficar distantes da luxuosa mesa do rei para se protegerem de todas as tentações da cultura babilônica? Daniel diz: nós não queremos participar e pedimos uma coisa a você, Aspenaz. Nos dê somente legumes. Aspenaz fica preocupado, é o que diz a história. Ele diz: olha, isso foi uma ordem do rei, isso foi um pedido pessoal do rei. Eu não posso fazer isso. Daniel diz: então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um teste por 10 dias. 10 dias nós comemos assim, e os outros comem o que eles quiserem, o que vocês oferecerem. E depois de 10 dias você vem e nos avalia. Depois de 10 dias, eles estavam mais fortes do que os outros. Aspenaz diz: então, continua no seu regime, continua na sua vontade e no seu propósito. Diz o versículo 17 desse capítulo que Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos e das ciências dos babilônicos, mas a Daniel deu também o dom de explicar visões e sonhos. No fim de 3 anos de preparo, o rei Nabucodonosor tinha marcado, Aspenaz levou todos os jovens até a presença do rei. Este falou com eles, e entre todos não havia quem se comparasse com Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, ficaram trabalhando no palácio, e todas as vezes que o rei fazia pergunta a respeito de qualquer assunto que exigisse inteligência ou conhecimento, descobria que os 4 eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios e adivinhos da Babilônia. Essa foi a diferença na vida de Daniel, por optar por ser fiel a Deus, mesmo em outra cultura, mesmo em outro ambiente, mesmo em outro país, mesmo distante das pessoas, mesmo sendo colocado diante da mesa do rei, mesmo sendo oferecido o que há de melhor, ele diz: eu tenho que optar por minha fidelidade a Deus. E agora, José? E agora, meu irmão? E nas suas decisões? E no seu ambiente de trabalho, e no meio dos seus amigos, em qualquer lugar onde você estiver, nunca esqueça disso. A nossa opção sempre será a fidelidade a Deus. Nossa direção deve ser sempre de demonstrarmos uma vida consagrada a Deus, pessoas que são separadas por Deus, pessoas que foram santificadas por Deus. Nós somos irmãos e precisamos nos posicionar sempre como embaixadores de um reino, como embaixadores de um rei. Nós precisamos sempre nos posicionar como sal, como luz, como diferença, e o que nós fizermos, irmãos, deve ser sempre coisas parecidas com Jesus. Nós vemos muitas vezes igrejas e irmãos optarem por coisas que jamais Jesus faria, jamais Ele se comportaria, e muitas vezes fazem em nome dEle o que Ele jamais faria, o que Ele jamais ensinou, o que Ele jamais pediu. Com Daniel foi diferente. Ao optarmos, irmãos, pelo reinado de Deus em nossas vidas, todas as outras situações e ambientes, todas as coisas são acrescentadas. Ao optarmos, irmãos, por sermos fiéis a Deus em nosso trabalho, na nossa repartição, com a nossa família, nos nossos negócios, aonde, onde quer que sejamos, Deus sempre fará diferença naquele ambiente, sempre faremos diferença naquele ambiente. Outra lição que podemos tirar do capítulo 2, é outra história muito interessante, outro fato muito espetacular. Um recado que esses jovens nos dão, eles nos dão. Nós acreditamos em oração, irmãos. Se perguntarmos a Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidinego, se nós perguntarmos, irmãos, aos jovens, a esses quatro jovens, para chamá-lo de Daniel, eu preciso chamar também os outros de Anania, Misael e Azarias, que eram os seus nomes verdadeiros. Em situações difíceis, em situações que eu não sei para o que fazer, em situações que eu não sei que rumo tomar, em momentos da vida que parecem intransponíveis, em momentos na vida que parecem fatais para mim, o que devemos fazer? A resposta dele é: orem. Pare, dobre os joelhos e ore. Foi isso que aconteceu e o que nós vamos ver nesse texto. Estavam diante de uma ameaça concreta de morte. Os quatro iriam ser assassinados. Os quatro iriam morrer. Um sonho deveria ser revelado e interpretado. Esse era o maior desafio. Parece que o rei Nabucodonosor, ele surtou de vez. Pelo que ele está pedindo. É isso que os seus magos, é isso que os seus adivinhos dizem a ele. Os sonhos, naquela época, e principalmente ali, nesse contexto, eles tinham significados futuros. Os sonhos de um rei, eles tinham uma importância enorme, porque ele não dizia respeito apenas à minha vida, à minha família, a um acontecimento ali, mas o sonho de um rei envolveria todo um reino, envolveria toda a nação, toda a população, acontecimentos e saber o significado, saber o que ia acontecer, isso poderia trazer, prever situações. Nós vemos isso, por exemplo, José, quando tem os seus sonhos, ele vê, ele interpreta, ele diz o que vai acontecer e ele prevê fome e ele ajuda exatamente com tudo isso. E aqui o rei tem um sonho e o que vai acontecer? Diz o seguinte o texto, veja que curioso. No segundo ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele teve uns sonhos que deixaram tão preocupados que não podia dormir. Então mandou chamar os sábios, os adivinhos, os feiticeiros, os astrólogos, para que eles explicassem os sonhos. Quando chegaram e se apresentaram diante do rei, ele lhes disse: eu tive um sonho que me deixou muito preocupado e não vou ficar sossegado enquanto não souber o que ele quer dizer. Disse isso Nabucodonosor aos seus adivinhos, aos feiticeiros. Ele tinha uma equipe de especialistas em interpretar sonhos. Na questão da magia, da feitiçaria, da adivinhação, da astrologia, Nabucodonosor tinha os seus homens. E ele diz a eles: eu quero duas coisas de vocês. Primeiro eu quero saber o que foi que eu sonhei. Depois eu quero saber a interpretação desse sonho. E o homem que der essa interpretação, ele vai receber riquezas, glórias, honras. Esse homem, ele vai ser diferenciado. Então, isso enlouquece os sábios. Isso traz muito pavor aos sábios. Porque eles dizem exatamente o seguinte, no versículo 10, para a gente correr adiante, os sábios deram a seguinte resposta ao rei. Veja o que disseram. Eles disseram assim: não há ninguém no mundo que seja capaz de fazer o que o Senhor quer. Nunca houve um rei, por mais forte e poderoso que fosse, que tivesse exigido alguma coisa dessas dos seus sábios, dos adivinhos ou astrólogos. O que o Senhor está querendo é impossível. Não existe quem possa atender o seu pedido, a não ser os deuses, e eles não moram com a gente aqui na terra. Ele diz: Nabucodonosor, o que você quer é impossível. Eu não sei vocês, mas eu tenho esse problema de Nabucodonosor. Às vezes eu sonho e alguma coisa me agita à noite, quando é no outro dia que eu acordo. Meu Deus, o que foi que eu sonhei? Eu não lembro, não tenho a menor ideia. Alguns lembram, mas outros não lembram. Mas aquele parece que era algo que incomodava. Ele disse: eu preciso que me diga o que eu sonhei e qual é a revelação. Amados, dizer, eu contar o sonho, Nabucodonosor contar um sonho para eles interpretarem, é muito fácil. Se ele, eu sonhei com uma árvore frondosa, verde, que tinha muito fruto, que fazia. Qualquer um inventaria qualquer história, qualquer interpretação, mas a dificuldade é: eu preciso saber o que sonhei. E agora? Nabucodonosor fica tão irado. Vocês estão ganhando tempo. Se vocês não revelarem, todos morrerão. Todos os sábios da Babilônia morrerão. Vocês são uma enganação só, vocês são uma mentira só. Porque se for verdade, vocês revelam, mas é tudo mentira e mentirosos. E chega a notícia para Daniel. Daniel foi procurar Iroque, o chefe da guarda do rei, que tinha recebido a ordem para matar todos os sábios da Babilônia. Com muito jeito e cuidado, diz o texto, Daniel perguntou a Arioque: o que foi que o rei deu uma ordem tão dura assim? Por quê? Arioque explicou o que havia acontecido. Então Daniel foi falar com o rei, e este concedeu em esperar, a fim de dar tempo a Daniel para explicar o sonho. Depois, Daniel foi para casa, contou tudo aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse que orassem ao Deus do céu, pedindo que tivesse pena deles e lhes mostrasse o que aquele sonho misterioso queria dizer, a fim de que Daniel e os seus amigos não morressem junto com os outros sábios da Babilônia. Naquela noite, Daniel teve uma visão e nela Deus mostrou o sonho, o que queria dizer. Então, irmãos, que lição eu tiro aqui de Daniel e seus amigos? Nos momentos mais difíceis, a nossa direção é Deus. Quando eu não sei o que fazer, eu sei o que fazer: buscar a Deus. Daniel acredita em oração. Ananias, Misael e Azarias acreditam em oração. Nós aqui nessa igreja, nós acreditamos em oração. Por isso, há 2 anos, eu acho, 2 anos que nós temos essa drive diária. Todos os dias, todas as manhãs, 6:30 da manhã. Você pode entrar no Instagram da igreja, que estamos orando ali. 2 pastores orando com vocês, ouvindo os pedidos de oração e colocando diante de Deus as nossas necessidades. E durante todos esses dias, Deus tem respondido às nossas orações, irmãos, de forma milagrosa. Nós temos visto domingo, dia após dia, muitas pessoas agradecendo, muitas pessoas nos escrevem: pastor, Deus foi misericordioso, Deus foi bondoso, Deus ouviu as nossas orações. Nós precisamos acreditar na oração, irmãos. A nossa mobilização é oração. Esse sonho de Nabucodonosor, ele foi tão espetacular, a interpretação de Daniel, irmãos, que muitos estudiosos da Bíblia, muitos críticos da Bíblia, eles dizem que esse texto, ele não foi escrito exatamente na época, 600 anos antes de Cristo. Não, esses acontecimentos de Daniel, possivelmente eles foram escritos 2 séculos antes de Cristo, depois que tudo aconteceu, exatamente por causa da interpretação desse sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele sonha com uma grande estátua. Essa estátua, ela tem cabeça de ouro. Essa estátua, ela tem peito de prata. Essa estátua, ele tem ventre de bronze. Essa estátua tem perna de ferro e os pés de ferro e barro. E Daniel diz: isso aqui são reinos que virão, reinos mais fortes, reinos mais fracos. E depois do último reino de ferro, e vem uma pedra, e essa pedra vai bater nos seus pés e vai destruir todos os reinos, vai destruir toda a força, e essa pedra reinará para sempre. E na história mostra o reino babilônico, depois do reino babilônico vem o Medo-Persa, depois vem o grego, depois vem o romano, e depois a grande pedra angular é derramada. A grande pedra, ela cai sobre todos. E será um reino que dominará sobre tudo. Aí Daniel foi procurar Iroque. Daniel, no texto tem uma oração belíssima de Daniel reconhecendo Deus como aquele que é capaz de mudar tempos, estações, que, aquele que põe reis e derruba reis. Ele diz: Deus, você é o que põe reis, derruba reis. Deus, você é aquele que tem poder sobre todas as coisas. Você é aquele que dá sabedoria aos sábios. Você é que dá inteligência aos inteligentes. Você é que explica segredos e mistérios. Você é aquele que está na escuridão, em qualquer lugar. Você está na luz, você é o Deus dos meus antepassados, você é o único e verdadeiro Deus. Ele chega para Iroque, e Daniel, versículo 24 do texto. Daniel foi procurar Iroque, e o oficial tinha recebido ordem do rei para matar os sábios da Babilônia. Daniel disse: Iroque, não mate os sábios, leve-me para falar com o rei, e eu explicarei o sonho que ele teve. Sabe uma coisa que me impressiona, irmãos, e que é uma lição para nós, e para muitos extremistas, seja em qual for a área? Daniel foi um homem benevolente, com aqueles sábios e adivinhos. Se fossem muitos santos de hoje, aproveitava essa ocasião para destruir todos os inimigos. Poderia chegar para o rei e para Herodes e dizer: olha, é o seguinte, eu tenho a revelação. E eu é que tenho a verdade. E eu é que sigo o único e verdadeiro Deus. E os outros são todos mentira, enganação, fraude. Então, eu revelo se ele matar todos. Ele não vai matar todos, então aproveite e mate a todos. E deixe apenas aqueles que seguem o único e verdadeiro. Daniel não diz isso. Daniel diz: não mate. Deixem os sábios vivos. Porque eu tenho uma revelação. A Iroque, ele mostra outra personalidade, que a gente vê uma diferença com Daniel. Veja, a Iroque levou Daniel depressa para o lugar onde o rei estava. Aí sabe o que ele diz? Está aqui comigo um dos judeus que trouxemos como prisioneiros, e ele vai explicar o sonho que o senhor teve. Ele diz: rei, achei o homem que o senhor precisa. Rei, eu encontrei o cara. Eu sou bom demais. Nós temos a revelação do sonho. Aí Daniel chega. O rei, no versículo 26, diz assim: o rei perguntou a Daniel, que também é chamado de Beltesazar: você pode contar o meu sonho e explicar o que ele quer dizer? Daniel traz a seguinte resposta: não há sábio, adivinho, feiticeiro, nem astrólogo que possa dar a explicação que o senhor está exigindo. Mas há um Deus no céu que explica mistérios. Talvez se fosse eu, nas minhas fraquezas, eu diria assim: rei, eu posso. Porque eu tenho uma vida consagrada diante de Deus. Eu posso te revelar, porque Deus tem negócio diferente comigo. Eu posso te revelar, porque eu sou um escolhido de Deus, e o que Ele faz para mim, poucos têm o que Ele me deu, poucos têm o poder e a graça, os dons, o talento, poucos são capazes de receber tamanha dádiva, mas eu recebo. Não foi isso. Daniel diz: não sou eu, não é adivinho, não é sábio, não é ninguém, não é homem. Deus é que é o Senhor dos mistérios, Deus é quem é o Senhor dos senhores, e nesse sonho Ele quer lhe revelar que Ele é o Senhor sobre todas as coisas e sobre todos os reis. Essa é a interpretação que Daniel vai dar a Nabucodonosor. Irmãos, Nabucodonosor coloca Daniel em lugar de destaque, e a pedido de Daniel, o rei coloca ele, os seus amigos. Daniel diz: olha, eu tenho três amigos, Sadraque, Mesaque e Abdinego, e o rei coloca como administradores da província da Babilônia, e Daniel ficou na corte real. Terceira lição que eu quero para a gente terminar: em toda e qualquer circunstância, irmãos, Deus é Deus. Em toda e qualquer circunstância, Deus é Deus. Nós precisamos aprender isso no nosso relacionamento com Ele. O capítulo 13 traz a estátua que Nabucodonosor manda fazer. E Nabucodonosor, ele ergue uma estátua, diz o texto que ela tinha 27 metros de altura, 2 metros e 70 de largura. Era uma estátua enorme. Para você ter ideia, a estátua do Cristo Redentor tem 38 metros. A Estátua da Liberdade tem 46 metros, mas aquele lugar que ela está dá 90 e poucos metros. Mas a estátua que Nabucodonosor ergue, ela tem 27 metros. O rei Nabucodonosor manda fazer essa estátua. Depois ele ordenou que todos os governadores, prefeitos, governador de províncias, juízes, tesoureiros, magistrados, todas as autoridades, eles viessem a uma cerimônia de inauguração. E todas as pessoas deveriam se curvar à estátua que Nabucodonosor acabara de levantar. Mas chega a notícia para ele: tem algumas pessoas que não se curvaram à tua estátua. Tem algumas pessoas que não se curvam. Não adoram, eles adoram o Deus dele, eles continuam com o Deus dele, eles estão em rebeldia. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdinego. Eles foram levados para o lugar onde o rei estava, e ele lhes disse: é verdade que vocês não prestam culto ao meu Deus, nem adoram a estátua de ouro que mandei fazer? Pois bem, será que agora vocês estão dispostos a se ajoelhar e adorar a estátua, logo que os instrumentos musicais começarem a tocar? Se não, vocês serão jogados na mesma hora numa fornalha acesa. E quem é o Deus que poderá salvar vocês? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam assim: ó rei, nós não vamos nos defender. Pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus e nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Uma fé convicta, irmãos, no Deus Todo-Poderoso, isso faz diferença em nossas vidas. Um Deus controlador, um Deus soberano, um Deus sustentador, um Deus fiel, um Deus que tem planos, um Deus que cuida de mim, um Deus que me ama. Eu creio nesse Deus. Ele não é um Deus de circunstâncias. Ele não é um Deus apenas de momentos felizes. Ele não é um Deus de quando tudo dá certo. Ele não é um Deus de quando eu recebo muito dinheiro. Ele não é um Deus de quando eu sou promovido. Ele é o Deus dos deuses, acima de todas as coisas. Muitos, irmãos, têm a fé vacilante e querem um Deus apenas para resolver seus problemas. Quando ele não resolve, parece que Deus não é Deus. Querem um Deus apenas para lhe presentear nos seus sonhos, nas suas concupiscências. E se o vizinho tem mais do que ele, parece que Deus não é Deus. Parece que é para livrar dos momentos de aflição. E quando Deus não livra, parece que ele não é Deus. Aprendemos a cantar uma música que diz: eu não olho as circunstâncias, não, não, não. Eu olho o seu amor, eu não me guio por vistas. Aqui estão jovens que dizem: se Deus livrar, ele é Deus. Se ele não livrar, ele continua sendo o nosso Deus. E tem dias, irmãos, que não é fácil. Tem dias que é difícil. Tem dias que precisamos olhar para um lado e para o outro. Hoje, quando nós recebemos a família que veio aqui, Juninho, eu abraçava a sua esposa. De manhã lá na porta eles vieram. E ver Deus nesses momentos, como é difícil. O ano passado, quando eu recebi o diagnóstico de câncer, eu saí do encontro com o pastor, com o doutor Davi, eu e Sandra, sem saber o que dizer, sem saber o que falar. Doutor Davi disse: você quer ver o resultado juntos? Eu disse: sim, doutor. Nos encontramos aqui. Ele abriu o computador e um dia eu até reclamei com ele. Doutor Davi, o senhor foi muito direto. O senhor podia dizer: olha, o gato subiu no telhado, o gato andou assim. Ele disse: é, pastor, deu positivo. Eu parei e disse: Sandra, isso é para a glória de Deus. Se Deus me curar, é para a glória dele. Se ele não me curar, eu estarei na glória dele, mas a glória dele é que prevalece em todos os momentos. Tem pessoas, irmãos, que querem Jesus para algumas coisas só, e ele não é o Salvador, ele não é o Senhor. Jesus, ele não é o psicólogo de ninguém, ele é o Salvador, e daqueles que ele salva, ele é o maravilhoso conselheiro. Jesus não é headhunter de ninguém, para arranjar emprego de ninguém. Ele é o Salvador, ele é o meu Salvador. e todas as outras coisas que Ele quiser me dar, Ele me dará. Ainda que a figueira não floresça, que o fruto da vide não dê, todavia eu me alegro no Deus da minha salvação. Ele é Deus. Ainda que os montes se transportem de um lado para o outro, ainda que a terra estremeça, Ele é Deus. Foi isso que esse jovem diz. Deus continua sendo Deus, irmãos. Se você tem emprego, Ele é Deus. Se você não tem emprego, Ele é Deus. Se você tem saúde, Ele é Deus. Se você não tem saúde, Ele é Deus. Porque Ele já providenciou salvação para todos nós. E para terminar, eles foram lançados na fornalha de fogo. Nabucodonosor ficou com tanta raiva que mandou aumentar ainda mais a potência daquela fornalha. E o texto bíblico diz que os homens que foram levar eles morreram do calor da fornalha. Amarraram os três jovens, jogaram na fornalha de fogo. E curioso, Nabucodonosor, ele olha, se levanta, espantado, pergunta aos seus conselheiros: não foram três que, homens que amarramos e jogamos na fornalha? Eles disseram: sim, senhor. E como então eu estou vendo quatro homens andando soltos na fornalha? Como é isso? Aí o rei, irmãos, chegou perto da fornalha e diz assim: Sadraque, Mesaque, Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam daí e venham cá. Irmãos, o quarto homem está sempre presente. O quarto homem está sempre presente. Que você creia, que você não creia, que você veja, que você não veja, Ele está sempre presente. Me referindo novamente, me perdoe, porque foi uma experiência tão difícil para mim. Naquele dia estava eu, Sandra e Dr. Davi, uma pessoa muito especial que Deus levantou. Eu não via, mas Ele estava presente. 15 dias depois, eu estava na mesa de cirurgia, sendo operado e sendo retirado todo o câncer. Essa semana fiz novamente um exame que preciso repetir, e o exame continuou dando zero, segui dizendo que você não tem mais esse câncer. O homem está presente, irmãos. Mesmo que você não veja, é possível ver. Um dia, irmãos, eu cheguei em casa, lá em casa tem um cachorro, um shih tzu. Ele é uma coisa encantadora. Eu tenho amor e ódio com aquele cachorro. Chegamos em casa, papel por tudo que é lado, papel espalhado de tudo. E cachorro, ele sabe, quando ele faz essas coisas, ele se esconde. Assim que nós abrimos a porta, eu não vi, mas a gente disse: foi Bonnie. Às vezes, irmãos, eu chego em casa, e quando eu chego em casa, eu tiro a minha bolsa, eu coloco num lugar que tem ali próximo na sala, eu pego os meus documentos, o meu celular, coloco na mesa, troco de roupa e vou caminhar na academia. Quando Sandra chega, se ela chegar depois, ela diz: Marcos, cadê você? Ela sabe que eu estive em casa. Se Mateus passar uma hora dentro da minha casa, Mateus Felipe, o meu filho, eu sei, Mateus passou por aqui. O jeito que ele deixa tudo. Eu nunca vi. Nunca vi Jesus. Mas quando eu olho em volta, Ele está presente, Ele esteve aqui, Ele me ajudou aqui, Ele abriu essa porta, Ele resolveu esse problema. Quando eu olho no retrovisor, eu vejo, Ele está presente, Ele nos ajuda, Ele me fortalece, Ele me ampara, Ele me auxilia, Ele me ajuda, Ele me tranquiliza, Ele me dá a paz, Ele me dá o sono. Eu logo deito e pego no sono, porque Ele está presente, e o quarto homem está sempre presente. É possível que você não veja, mas às vezes até os outros veem, como Nabucodonosor viu. Tem gente que vê. Um dia alguém chegou e disse: pastor, Jesus esteve com o senhor todo esse tempo, porque tudo isso que aconteceu, somente a presença dele, ele viu.
Quantas pessoas dizem, Deus é com você, Deus é com sua casa, Deus é com sua família, Deus é com seus negócios, Deus é com suas decisões, Deus é com sua vida, porque os outros vêm. O quarto homem está sempre presente. Por isso, irmãos, o que eu aprendo com esses três jovens, quatro com Daniel, a opção é sempre por Deus, a fidelidade a Deus. Tenham a opção sempre por se manterem fiel a Deus. Não entrem nas ilusões do diabo. 2. Creiam sempre no poder da oração. Quando você não souber o que fazer, o que tem que fazer é orar. 4. A sua fé em Deus não deve ser baseada nas circunstâncias, mas porque Ele é Deus e é Senhor, e Ele já deu prova de tudo o que Ele é para nós. 5. O Senhor dos Exércitos está conosco. Ele disse no Salmo 46, eu sou o socorro presente na aflição. Ele diz, irmãos, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Foi isso que ele disse aos discípulos antes de ir embora. Ele diz, eu não deixarei vocês só, eu rogarei ao Pai, Ele mandará o Consolador para estar sempre convosco, e somos selados com o Espírito dEle aqui em nós. Deus, Ele vai à frente, Ele irá com você, e Ele não o deixará, Ele não o abandonará. Não se assuste, não tenha medo. É o texto de Deuteronômio. O quarto homem está presente, irmãos. Nunca esqueçamos disso. E que a doce e bendita graça do Senhor Jesus Cristo seja presente em nossas vidas hoje, amanhã e sempre. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.